podcast do Paulo, para te lembrar que ser maluco não é saudável.
Bom dia, galera. Mais um bode do Paulo aqui para Baster.com e para a galera do YouTube também, né? Quando eu for mandar para lá. Hoje eu vou falar do problema do verdadeiro eu. E a primeira vez que eu entrei em contato com esse problema foi na faculdade ainda, logo nos primeiros semestres, que o pessoal perguntava qual era a função da psicoterapia e tarará, os professores perguntavam qual era a função da psicoterapia e muito comumente a resposta era ajudar a pessoa a descobrir o seu verdadeiro eu. E isso sempre foi pavoroso na minha cabeça, eu sempre tive muito problema com essa história do verdadeiro eu. E ela não acontece só na psicoterapia, não. Aconteceu recentemente num post de um cara que falou que ele era multipotencial, então assim, como se existissem vários eus dele para se transformar, e aí tem um eu potencial verdadeiro e que ele se sente inadequado sendo ele, não atendendo ao potencial dele. Aí volta nesse verdadeiro eu, onde a pessoa é multipotencial, onde ela tem esse potencial guardado dela, essa coisa mística que se a pessoa exercesse o potencial máximo, ela seria perfeita. Sempre acaba nisso, eu vou dar outros exemplos agora. A galera do neoestoicismo está nisso também. Vira e mexe aparece uma postagem na Baster dizendo que a gente precisa controlar as emoções e ser uma planta efetivamente, né, sem variações de emoções e tudo mais. De novo, desse neoestoicismo aí, que sentir emoções é ruim, que a gente deveria ter controle pleno de todas as emoções. E aí sempre que alguém fala sobre isso, é se não fosse a raiva, se não fosse a ganância, se não fosse sei lá o quê, se não fosse alguma emoção, ou até a felicidade, que às vezes se transforma em euforia e faz a gente beber demais, por exemplo. Aí nós seríamos deuses, né? A gente poderia viver a vida numa plenitude infinita que não existe e tudo mais. E outra versão que isso aparece também é quando a pessoa bebe demais e aí faz merda e aí cai no buraco ali do ah, não, mas não era eu. Era você sim, querido, era você bêbado. Entenda que você é um bêbado também. Quando você faz bêbado, você faz outras coisas. Continua sendo seu verdadeiro você, só é a versão de você bêbado. E, enfim, tem várias, essa coisa do verdadeiro eu, ela aparece em várias dimensões, tem várias narrativas dela, mas sempre cai nessa coisa da perfeição, né, numa coisa quase que beira o divino, quando não cai no divino mesmo, né, na perfeição divina de que seríamos não humanos, né? Claro, você tirar as emoções humanas, você deixa de ser humano, que aí é outra coisa, humanos têm emoções e tudo mais, aí você vai ser outra coisa, humano você não vai ser. Mas cai nessa coisa do divino, né? Só para fazer um adendo, quem não tem emoções é embotado e é uma pessoa que não reage a nada, não faz nada, assim, é quase uma estátua humana. Inclusive uma forma de adoecimento vinculada à depressão, vinculada à esquizofrenia, um monte de coisa. Então assim, quando você tira as emoções de uma pessoa, só para vocês saberem, a vida piora bastante, tá? A vida não melhora desse tanto não. Quando você aprende a lidar com as suas emoções, aí a vida melhora bastante. Mas se você tira as emoções, você não vira um deus, você vira uma pedra, você vira uma planta na quina da parede ali. E teu filho tá lá brincando, tua mulher tá lá feliz, e você tá lá na quina da parede da sala sem conseguir se vincular a nada. Bom, voltando ao tema do tópico. Isso acontece no consultório direto, as pessoas chegam com essa demanda no consultório, né? Então a galera lá da psicologia não estava tão errada, eles só não entendiam que isso é a demanda do cliente, não tem nada a ver com aquilo que a gente faz na terapia. As pessoas chegam, eu não me sinto mais eu não sou mais eu perdi meu verdadeiro eu, e pediri pororó. Então assim, essa história ela aparece em diversas camadas, em diversas narrativas e tudo mais. E ela tem um problema, assim, tem vários problemas, entre eles... O que é um verdadeiro eu, seja lá o que for. Eu nunca vi alguém falar que o verdadeiro eu é ruim, que tem pontos negativos, que tem... Então, muitas vezes, um dos grandes problemas é negar a tua humanidade, negar teus erros. Então, tem uma fuga forte da responsabilidade aí, tem um negócio de abrir mão da responsabilidade, como se aquilo que fez mal a alguém, eu fiz uma coisa que eu acho inapropriada... ou sei lá, aí não sou eu. Então assim, eu não tenho responsabilidade sobre aquilo que foi feito, porque não era eu, Né? O meu verdadeiro eu é perfeito, é idealizado, ele é mágico, né? Ele não comete erros, ele não faz mal a ninguém, ele só produz o bem, né? Acerta na bolsa. O meu verdadeiro eu é idealizado, né? Então, ele tem essa fuga forte da responsabilidade, e essa fuga tem vários problemas vinculados à ansiedade, vinculados à depressão, vinculados a vários tipos de adoecimento. E esse é o primeiro problema, que é bastante complicado, mas ok, não é nem o problema maior, não, né? Mas tem essa questão: eu nunca vi alguém assumir que, ah, não, meu verdadeiro eu faz besteira, meu verdadeiro eu, né, não dá conta de lidar com as coisas. O verdadeiro eu nunca é uma pessoa que tem problemas, é sempre essa versão idealizada de um eu, né, que não é uma pessoa, é um eu idealizado, é uma coisa mística na cabeça da pessoa, que não tem problemas, que não tem dificuldades, que não tem nada. Isso não existe, né? Isso gera problemas com perfeccionismo, a bobagem da síndrome do impostor, FOMO, a bobagem de FOMO, que tudo isso é ansiedade, é pessoas não sabendo. Ansiedade é as suas dificuldades em lidar com problemas. Então, tudo que é esses nome mágico é você tendo ansiedade, bicho. Não precisa arrumar um nome mágico para você. Você tem ansiedade, aprenda a viver com ansiedade, aprenda a fazer escolhas melhores, a ansiedade passa. Não é arrumando nome besta que você vai resolver tua ansiedade. Então, tá, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, cara, é que isso de tanto eu passei anos na faculdade de psicologia, muito mais do que eu deveria, inclusive, muito mais do que eu gostaria e muito mais do que eu precisava, né? Porque eu fiquei entrando e saindo da faculdade várias vezes. E então eu ouvi essa história do verdadeiro eu por muito tempo mesmo, muito tempo. E chegou um ponto que eu parei de brigar com isso e comecei a pensar mesmo assim, cara, o que que é isso, né? Então, como que a gente, se isso fosse verdade, né? Uma coisa que todo mundo deveria fazer. Eu até falei no chat anterior sobre a raiva na internet, de que você precisa ter caridade, né, hermenêutica, você precisa ter caridade conceitual, de tá, então se essa pessoa tivesse certa, se esse mundo fosse real, se esse mundo fosse possível, e se existisse esse verdadeiro eu e tudo mais, e piriri pororó, como é que seria isso? E aí eu criei a ideia de um conto, eu já comecei a escrever ele, mas eu escrevo muito mal, então é muito difícil para mim escrever. Se alguém quiser escrever, tá aí a ideia, eu acho uma ideia massa. Alguém melhor do que eu nisso, de repente, consegue usar essa ideia para alguma coisa, porque eu mesmo sou incapaz. Eu tentei escrever os dois primeiros capítulos na Baster, inclusive. Quem quiser ver minha aproximação disso, tá aí no Histórias da Baster. É um texto meu que começa só com um número. Mas, enfim. E aí eu pensei em como que seria isso, como que seria esse mundo paralelo, a Terra 2, em que existisse o seu verdadeiro eu. Mas o seu verdadeiro eu não é você agora, porque é isso, né? O seu verdadeiro eu é uma coisa que você vai se transformar, é uma coisa que vai aparecer em você, e aí você vai ter essa vida onde tudo, as motivações são puras, as intenções são maiores, os significados são maiores e tudo mais. E aí, nesse conto da Terra 2, onde o mundo funciona com essa regra de que existe um verdadeiro eu, para poder explorar o argumento, eu pensei nesse mundo onde as pessoas vão fazer 27 anos e dane-se, não sei como, mas aos 27 anos, no teu aniversário de 27 anos, o seu verdadeiro eu vai aparecer. Então, cara, não é uma escolha. Todo mundo, assim, você fez 27 anos no horário, no, na hora que você nasceu, plim, seu verdadeiro eu, tudo que você tinha para de existir. E aí começam os problemas do verdadeiro eu, porque como as pessoas idealizam essa coisa do verdadeiro eu, ai, eu deveria ser, eu tenho, assim, ninguém considera que, se tudo que você é hoje, você está hoje, na verdade você não é coisas, você está coisas porque a vida é um processo, né? Então você vai transitando e mudando nesse processo e tornando coisas diferentes. Mas tudo isso que você está hoje, talvez não tenha nenhuma relação com o teu verdadeiro eu. Então, a língua que tu fala, a tua ligação com a tua família, tua ligação com os teus filhos, a ligação que você tem com o teu trabalho, a ligação que você tem com os teus amigos, aquilo que você gosta de fazer, o time de futebol, nada garante que se aparecer um verdadeiro eu com uma motivação maior que a vida, maior que o tudo, maior, que seu verdadeiro eu vai gostar dessas coisas. Então, apesar de a mudança demandar que você deixe coisas para trás e que você se transforme, e aí coisas que você fazia que serviam, não sei o quê, isso é uma transição gradual. A gente, né, transições traumáticas, tipo, cara, tu perder tua casa, tu perder familiar, acidente de trânsito, catástrofe ambiental, cara, isso é absolutamente traumático e acaba com a vida das pessoas. Então, assim, imagina que esse teu verdadeiro eu vem desse jeito, assim, rompendo, velho, tanque de guerra passando por cima de tudo que é a sua vida. Então, assim, cara, se você quer ser o seu verdadeiro eu, ou se você acha que essa bobagem do verdadeiro eu, tu já considerou que você vai ter que abrir mão, talvez, de tudo que... Tudo que você está hoje, todas as ligações que você construiu na tua vida, né, que teu verdadeiro eu pode não ter nenhuma relação real com aquilo que você tem na sua vida, você está disposto a abrir mão da tua língua, você está disposto a abrir mão dos teus costumes, da tua memória, tu quer tomar uma pancada na cabeça em que você joga fora tudo isso, porque num mundo onde exista um verdadeiro eu, não existe nenhuma garantia que existe uma sinergia, que existe um entrelaçamento e uma interseção boa entre aquilo que você gosta em você hoje e o teu verdadeiro eu, né? Então, a galera fala disso, desse verdadeiro eu, como se não houvesse sofrimento, quando a gente sabe que se tivesse esse verdadeiro eu e ele aparecesse do além, ele ia ser absolutamente traumático, como essas coisas são, como coisas traumáticas que têm essas rupturas com as ligações que a gente tem na vida são. E a gente não percebe isso porque as mudanças são graduais, a gente vai envelhecendo devagar, a gente vai se formando devagar, a gente vai trocando de emprego devagar, a gente vai, ou não é trocando de emprego, a gente vai evoluindo profissionalmente e tendo acesso mais ou menos a coisas devagar. Perder um emprego é absolutamente traumático, ficar desempregado é absolutamente traumático. Mesmo que você não gostasse do teu emprego, você não gosta de ser demitido, porque é traumático, porque você perde as ligações que você tinha. Então, assim, uma das coisas nesse conto é o completo caos social e o completo pavor das pessoas e como as pessoas não vivem por conta desse verdadeiro eu. Porque nada daquilo que fazia sentido para a pessoa, nada que ela vive ali até os 27 anos, vai ter uma ligação direta com o futuro dela. Então, se a gente tivesse um verdadeiro eu dentro da gente, eu não vejo nesse conto, que é meio distópico em algum grau, não é que as pessoas eram felizes, pelo menos nessa primeira faixa dos 27 anos. Elas viviam num completo vazio, sem uma perspectiva real de futuro, porque elas tinham que esperar, que é o que as pessoas que acreditam num verdadeiro eu fazem, elas esperam o dia que isso vai ficar mágico. E não só esperar, elas têm a certeza absoluta de que nada do que elas fazem importa, porque no dia que virar aquele segundo do relógio, a vida delas acaba. Então elas vivem com uma bomba relógio na cabeça, né? Sabendo assim, cara, é que nem você saber o dia da tua morte. Você saber o dia que você vai deixar de ser você não vai te deixar mais tranquilo, porque você não sabe o que é o futuro. Isso vai te deixar mais ansioso, que é o que acontece com as pessoas que acreditam no verdadeiro eu. Porque nada que você faz vai ter significado no futuro. Você vai perder tudo, 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 tudo. Não importa o que você faça, tudo que você faz é vazio de significado. Porque nada disso vai estar ancorado numa perspectiva real de futuro. Tá? Então esse é o primeiro ponto dessa extrapolação que eu faço do verdadeiro eu. E por que que eu acho que essa ideia, não só ela não existe, porque ela não faz sentido nessa vida e nessa identidade como processo, que é o que a psicologia vê hoje. Por isso que a gente tem menos, na psicologia a gente tem menos essa percepção de personalidade hoje em dia, a gente tem menos percepção de uma estagnação do eu, do ego, de que o ego é você. Não, você é você e aí você vai transitando durante a vida. Porque não faz o menor sentido. E em segundo, porque mesmo que isso acontecesse, pelo menos na minha interpretação, na minha extrapolação psicológica e filosófica, psicológica, isso não faria bem a ninguém, não faz bem a ninguém. Assim como eu vejo que nos meus pacientes não faz bem a ninguém. A segunda parte, que aí seria uma coisa para o conto em si, assim, mas que é legal de elaborar, que é... Você já considerou que talvez você não gostasse do seu verdadeiro eu, ou que o verdadeiro eu que você tem é uma coisa que não, hoje, né, na tua perspectiva, se você soubesse qual é teu verdadeiro eu, Pode ser algo que você não gosta, porque, de novo, como é idealizado, as pessoas sempre acham que vai ser aquela coisa perfeita e às vezes não é. Então, nesse conto, uma das alegorias que eu pensei para demonstrar isso eram os mendigos presidentes. Né? Um monte de gente que tem no seu verdadeiro eu a vontade de ser presidente, mas como só tem uma vaga de presidente a cada 4 anos, o que você tem é um monte de pessoa com um mandato pessoal de virar presidente da República que nunca vai virar, porque não tem nem oportunidade para isso. Né? Então, assim, são os mendigos presidentes nessa história. São pessoas que passam a vida inteira falando entre si, parando pessoas na rua, todo momento procurando o voto das pessoas, mas são mendigos, se vestem como moradores de rua e tudo mais, vivem como moradores de rua, mas essa motivação maior do verdadeiro eu deles de serem presidentes mantém eles lá, porque eles não têm essa opção. Eles viraram o verdadeiro eu e eles têm que viver dessa forma. Tá? Então, assim, você já considerou que seu verdadeiro eu talvez não seja uma coisa legal? Você já considerou que seu verdadeiro eu não seja uma coisa interessante para você? Né? E isso tem relação com a galera, por exemplo, que fica viciada em bolsa, né? Fica buscando esse verdadeiro eu, o milionário, o cara que vai derrubar o sistema, e etc. O cara que foi contra as coisas, que é o cara que ganha da bolsa. É isso, ele é um mendigo presidente. Né? É o cara... Tem os estudos da B3 mostrando que 99% das pessoas perdem dinheiro na bolsa e o cara tá lá pagando de bonitão na bolsa perdendo dinheiro. E é isso aí, cara. A própria B3, a dona do jogo, velho, a dona do jogo fala que trade perde dinheiro. E aí o cara ele acha que ele é o mendigo presidente que tá lá falando de bolsa, de trade para todo mundo. É. E é isso, né? Então tá aí, teu verdadeiro eu. Vai que teu verdadeiro eu é trader. Você tá fadado a se fuder, porque não tem nada que você possa fazer sobre isso. O próprio bicho, a dona do jogo, falou que não funciona. Então vamos lá, aí segue. Então tem os mendigos presidentes, tem... Você já considerou, assim, sei lá, vai que teu verdadeiro eu é de outra religião? Vai que teu verdadeiro eu é de outro gênero? De outra sexualidade? Vai que teu verdadeiro eu... é da era vitoriana, vai que teu verdadeiro eu é astronauta, e se você nasceu no Brasil, você se fudeu, tu não vai virar astronauta, porque não tem oportunidade de ser astronauta. É, sei lá, né? Como eu falei num chat passado ali, de onde a gente gasta o nosso tempo, e fiz várias explorações de análises sociais, né? O que aconteceria se o Steve Jobs nascesse no Zimbábue, né? Que é um lugar que tem menos oportunidades em tecnologia, você acha que ele ia ter virado? Cara... meu verdadeiro eu é ser o Steve Jobs, mas aí você nasceu no Brasil, que seja, não precisa ser no Zimbábue, nasceu no Brasil, e você não tem oportunidade de ser o Steve Jobs, vai ficar frustrado. Então, assim, quando você aceita a ideia do verdadeiro eu, que está sempre vinculada nessa coisa idealizada, perfeita, maravilhosa, divina e tudo mais, você está abrindo mão da tua liberdade, inclusive da tua liberdade de escolha, de abrir mão das coisas que você não quer fazer. Vai que teu verdadeiro eu é um cocainômano, e aí tu vive para cheirar cocaína. E, bom, virtualmente, né, pela característica do vício, não seria errado dizer que uma pessoa que é viciada está com um eu fundido na droga, fundido no sentido de estar junto mesmo, né, de estar colado mesmo, fusão na droga. E aí, o cara que é drogado não tem uma escolha? Assim... eu entendo que as escolhas dele são difíceis, mas ele não tem uma escolha? E você estaria disposto a abrir mão dessa escolha? Né? Se você tem um filho e a tua vida era para o trabalho e você decide, mesmo que você tenha uma vinculação particular muito forte com o trabalho, você viva para trabalhar, você não tem o direito de abrir mão dessa busca por um tempo para cuidar do teu filho? E se teu verdadeiro eu fala que não, é isso aí. Né? Tu vai virar trabalhador, tem filho, dane-se, né? Quer ter cachorro, dane-se. Então, assim, quando você escolhe a narrativa do verdadeiro eu, você está abrindo mão da tua humanidade, tu está abrindo mão da tua liberdade, você está abrindo mão de poder viver várias dimensões da vida, de poder se definir como você quer, de aceitar a transição, de se frustrar e aprender novos caminhos, de ter uma escolha genuína sobre aquilo que é importante para você. E por aí vai. Né? Tudo isso por causa da perfeição. E até o rolê do multifatorial lá que o cara colocou, o livro é uma bosta por causa disso. Né? O multifatorial não, o multipotencial de que, ah não, é o potencial que tem em você. Cara, todo mundo tem multipotencial. A humanidade está aqui, velho. Tem 8 bilhões de pessoas. Todo mundo é alguma coisa em potencial. Se tu tivesse nascido na China, tu ia ser uma pessoa completamente diferente. Se tu tivesse nascido na Arábia, tivesse nascido na França, você ia ser uma pessoa diferente, porque você nasce com extremo potencial, né? Potencial mesmo, assim, você, quando você nasce, você não é, você é muito pouco. E aí você vai se tornando muitas coisas, sua língua, quem vai ser seu amigo, não sei o quê, e esses potenciais vão se transformando em realidade, que vão te ancorando, abrindo ou mais, abrindo ou fechando outros potenciais. Mas você nasce num país que tem desenvolvimento para ciências, você tem uma pista de potencial, além do teu potencial, de ser uma pessoa vinculada com ciências. Se você nasce numa tribo aborígene, sei lá de onde, seu potencial vai ser para outras coisas, para a própria tribo, para a comunidade, para a integração com a natureza, sei lá. Mas multipotencial todo mundo é. Mas aí essas bostas de livro vêm falar como se o seu potencial especial, divino, onde você vai ser feliz, onde você finalmente vai ser a pessoa que você merece ser, e você não merece nada. E acreditando nessa pira do verdadeiro eu, da pessoa que eu deveria ser, que eu preciso ser, que eu tenho que ser, e para quem me conhece sabe que essas são as três palavras proibidas no meu consultório, precisa, tem que e deveria, você não precisa de nada, você precisa de muito pouco, você precisa comer, você precisa ir ao banheiro, você precisa respirar, você não tem nada, você tem que cumprir minimamente as coisas legais, senão você é punido e tudo mais, né? E você não deveria nada, talvez você devesse cuidar dos seus filhos, talvez você devesse ser gentil, talvez você, pelo seu bem-estar, não pelo do universo, porque senão você transforma sua vida numa merda, mas assim, são coisas muito específicas, sabe, assim, não tem uma regra geral, assim, ah não, agora você tem que, precisa e deveria. Geralmente quando a gente coloca isso, a gente está querendo forçar um caminho. Então, ah, quando eu tenho que ser essa pessoa, eu deveria ser essa pessoa, eu preciso ser essa pessoa, desse potencial, isso é só uma ilusão que você está criando para fugir dessas coisas. E se botando nessa armadilha que eu acho que eu exploro bem nessa ideia de conto, que eu nunca consegui desenvolver, mas que talvez fique mais claro aí para vocês, porque que isso é uma furada. Bom, galera, isso aí é mais um bode do Paulo, tá? Eu espero que a partir disso vocês entendam um pouco mais que o eu é um processo e você vai mudar na sua vida, você vai se frustrar, você vai ter emoções, você vai fazer besteira, e aí você vai ter que ter responsabilidade para assumir com as suas coisas, para decidir teu próprio caminho. Se você foi bêbado e bateu o carro, perdeu o carro na blitz, tu tem que decidir, cara. Quem que você vai ser, o que que você vai fazer. Se você é a pessoa que está com dificuldade para estudar, você vai ter que pegar e pensar, cara, como é que isso cabe na minha vida? O que que eu quero fazer com isso? Isso tem a ver com a pessoa que eu quero me tornar? Isso, como que eu peço ajuda para fazer isso? Cara, eu não sei lidar com um monte de coisa, então eu sou uma pessoa ansiosa. E se eu quero ser uma pessoa ansiosa, eu vou precisar fazer tanto esforço quanto uma pessoa obesa precisa fazer para perder peso, não é uma coisa que vai acontecer. E quando eu virar uma pessoa menos ansiosa, eu vou ter mais saúde, não significa que eu vou ter uma vida melhor, né? Você vai ter uma vida melhor em saúde, você vai ter mais oportunidades e mais potenciais para entrar nesse ciclo infinito de novo, até o dia que você morre. Porque a vida é um projeto que acaba na morte, você não ganha da vida. Não tem como ganhar da vida, enquanto você estiver vivo, você está nesse jogo. E aí você vai ter que se transformar, vai ter que errar, vai perder seus familiares, você vai conhecer gente nova, você vai se frustrar com outras pessoas, você vai ficar puto com o governo, você vai, a inflação vai... E é isso, isso é a vida, viva com isso, tá? Então parem de viver essas idealizações, ou não parem, vivam da forma que vocês quiserem, mas entendam as implicações de vocês viverem nesse problema do verdadeiro eu. Enquanto você poderia ser muitas coisas, você se engana nessa narrativa de perfeição, abrindo mão daquilo que você tem, abrindo mão daquilo que você pode ser, abrindo mão de negar aquilo que você quer para poder ter as coisas que você quer ter, porque isso é importante também, tá? Então, galera, fica aí mais um bode do Paulo para vocês. Um abraço.